E aí, minha gente, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Psicologia na Prática. Eu sou a Lona Nijar, sou psicóloga, e se você já me acompanha aqui toda semana, sabe que toda terça-feira, de manhãzinha cedo, sai um episódio novo aqui pra vocês. E hoje a gente vai falar sobre o que não te falaram sobre a terapia. Faz tempo que eu não gravo um episódio falando especificamente sobre a terapia, embora eu sempre indique que vocês façam, que vocês busquem essa ajuda. Em todos os episódios eu costumo falar isso. Mas hoje eu quero realmente trazer algumas informações, trazer alguns mitos, trazer um contexto, né, de como que a terapia ajuda as pessoas, como que ela pode te ajudar caso você nunca tenha feito, caso você faça e queira entender melhor ainda como que ela pode te ajudar. A gente vai falar então sobre algumas coisas que muito provavelmente não te falaram sobre a terapia. E eu já quero pedir aqui que o meu exército aí de podcasters do Psicologia na Prática me ajudem a compartilhar esse episódio com o máximo de pessoas possível, porque talvez você tenha, né, já a cabeça aberta para fazer terapia, talvez você já faça, já tenha feito ou queira fazer, mas muitas pessoas ainda têm preconceito, muitas pessoas ainda acham que não precisam, que a terapia não funciona, enfim. A gente precisa cada vez mais disseminar informações como a desse episódio para que as pessoas busquem a ajuda necessária. Se todo mundo fizesse terapia, se todo mundo trabalhasse as suas questões, o mundo seria um mundo muito melhor. Né? Porque é aquela frase que eu sempre falo, mentes saudáveis criam um mundo melhor. Então, antes da gente começar a falar, eu queria dizer falar um pouquinho por que eu decidi gravar esse episódio, né? E trazer um contexto sobre a saúde mental no Brasil, no mundo. Quero realmente que você tenha mais consciência da situação que a gente está vivendo atualmente. De acordo com o último grande mapeamento global dos transtornos mentais, que foi realizada pela Organização Mundial de Saúde, o Brasil ele tem a população com a maior prevalência de transtornos de ansiedade do mundo. Aproximadamente 9,3% dos brasileiros sofrem com ansiedade patológica. E imagina, muito mais do que isso, sofrem com ansiedade que não é patológica, mas que atrapalha também o dia a dia. Né? Só que na América Latina, o Brasil ele é o país com a maior prevalência de depressão, além de ser o segundo país com a maior prevalência das Américas, segundo essa mesma pesquisa da OMS. Tá? Além disso, alguns outros dados, cerca de 72% de brasileiros sofrem com distúrbios relacionados ao sono, como a insônia. E a gente consegue perceber, né, nas pessoas que a gente conversa, seja no trabalho, na família, amigos, em relacionamentos amorosos, a gente percebe o quanto as pessoas elas estão sofrendo com ansiedade, depressão, estresse excessivo, com traumas, com questões, né, relacionadas aos relacionamentos e tudo mais. Então, a gente está vivendo realmente uma, a gente pode falar assim, uma epidemia, algo realmente muito sério. E o cenário, ele é preocupante, mas uma coisa que me traz uma esperança é ver também, ao mesmo passo em que as pessoas elas estão muito adoecidas, mas a gente consegue perceber também, né, um aumento da consciência da importância da saúde mental, gente. Porque não existe saúde sem saúde mental. Isso aqui é muito importante. Né? Não tem como você falar que você é uma pessoa saudável, mesmo que você faça exercício, se alimente bem, mas se você não tem uma boa saúde mental, se você não está bem com as tuas emoções, com os teus pensamentos, com o teu mundo interior, né, também com as tuas ações, construindo uma vida congruente com aquilo que você acredita, é muito difícil você dizer que você tem saúde, porque em algum momento isso vai impactar no restante do, né, do teu corpo, na sua saúde física também, tá certo? Mas, afinal, para que serve a terapia? Um dos principais objetivos, gente, da terapia, tá? É melhorar a qualidade de vida do paciente. A terapia, ela é realizada, né, na sua, assim, a forma mais regular, digamos assim, realizada por psicólogos, mas também médicos podem fazer, especialmente psiquiatras também podem fazer, né, psicoterapia, atender o paciente, fazer essa terapia psicológica, né, voltada para a psique. Mas a gente tem outras pessoas, psicoterapeutas, pessoas com outras formações, enfim, que podem oferecer um serviço como esse, porque essa não é uma prática que é regularizada, exclusiva de psicólogos. Então a gente vai ter talvez ali pessoas que fizeram psicanálise, uma formação em psicanálise, são psicanalistas e oferecem psicoterapia. Mas, né, eu entendo como psicóloga que os psicólogos, eles estudaram 5 anos, eles se prepararam especialmente para isso. E por isso são os profissionais, juntamente também com os psiquiatras, que podem oferecer um melhor atendimento nesse sentido, tá? Voltando para que serve a terapia, né? Essa melhora da qualidade de vida do paciente, ela acontece tratando e diminuindo os sintomas, né, que estão atrapalhando a vida do paciente, como a preocupação excessiva, comportamentos disfuncionais, né, que seja uma agressividade, seja comportamentos autolesivos, sejam comportamentos impulsivos, seja qual for o comportamento que está atrapalhando a vida da pessoa, compulsões, insônia, desesperança, um desânimo crônico, ou falta de sentido, de propósito, ou até coisas mais complexas, como transtornos e tudo mais, tá bom? Então, os assuntos que são trabalhados durante as sessões, eles são assuntos que estão trazendo dificuldade e que a pessoa, de alguma forma, não está conseguindo lidar sozinha com aquilo. E podem ser as coisas mais triviais, como dificuldades no trabalho, dificuldades com estudos, com organização, questões com ansiedade, relacionamentos, autoestima e outras queixas. As metas sempre são definidas junto com o paciente. Então, aqui é claro, gente, que existem várias abordagens, tá? Essa aqui é uma outra coisa que talvez nunca tenha te falado, mas dentro da psicoterapia, dentro, né, dos profissionais psicólogos que você vai encontrar por aí, tem várias abordagens. Então, tem o psicólogo lá que trabalha com a abordagem sistêmica, outro que é psicanalista, outro que trabalha com abordagem comportamental. Tem os psicólogos como eu e as psicólogas da minha equipe que trabalham com a terapia cognitiva comportamental. E muitas vezes, quando você vai buscar um profissional, você não sabe nada disso. Você só, de repente, um amigo te indicou alguém, ou você viu o Instagram de alguém, gostou da pessoa, se identificou e foi lá e procurou. Mas pode ser que na hora ali que as sessões, né, começam, você perceba que não tá vendo muito sentido, não tá entendendo muito para onde aquela terapia tá indo, não tô entendendo muito o que, que a psicóloga tá fazendo aqui comigo, não tô tendo um objetivo muito claro, não tô vendo melhora. Quando você começa a ter esses questionamentos, pode ser que a abordagem que esse psicólogo trabalha não seja a melhor abordagem para você. Então, é importante, sim, né, você entender sobre a abordagem, né? Claro que não profundamente, mas perguntar isso antes, entender, ou talvez, né, esperar, me identifiquei super, nem quero saber a abordagem, mas depois do processo saiba que pode ser que não dê certo com aquela psicóloga por causa da abordagem, né, não ter batido. Tem algumas que são, como a TCC, que é a que eu trabalho, que são super práticas objetivas, diretivas, outras que são um pouco mais subjetivas, filosóficas, que vão ser um pouco mais abstratas, mas que vão ter pessoas também que vão se identificar. Nem vou entrar aqui no mérito, aliás, de pesquisas científicas na área, que também é um outro mundo que talvez nunca ninguém tenha te falado, mas sim, assim como na medicina existem as práticas baseadas em evidências científicas, aquilo que está sendo pesquisado como mais efetivo para certas doenças, também na terapia, né, na psicologia também tem as práticas que são baseadas em evidências, que são as terapias ou abordagens, métodos que estão sendo pesquisados e vistos como mais efetivos para determinados transtornos. Então aqui fica uma dica que talvez nunca tenham te falado, mas se você já tem um diagnóstico de um transtorno mental principalmente, tá? Você já veio de um psiquiatra, você tem um problema mais grave, mais complexo, vale a pena, eu no seu lugar faria isso, procuraria um psicólogo que trabalhe com uma abordagem que é a mais indicada para aquela situação específica, que é a que mais tem pesquisas e evidências de tratamento, né, de eficiência, de eficácia dentro daquele problema que eu tô passando. Principalmente com transtornos eu falo, porque aí a gente tá falando de um sofrimento bastante agudo, bastante significativo e sem tempo para perder, digamos assim, né, de ficar buscando ajuda de repente de abordagens que a gente não sabe se vai ter uma melhora significativa. Então, aqui eu já falei só nessa introdução várias coisas que talvez nunca ninguém tenha te falado. Depois você me conta lá no Instagram, tá bom? Se eu te contei coisas que você já sabia ou quais você ainda não sabia. Então, como eu tava falando, né? O ideal é que as metas da terapia elas sejam estabelecidas junto com o cliente logo no início, para ajudar, né, tanto o paciente quanto o psicólogo a entenderem para onde eles estão caminhando juntos. Então, se eu fui para terapia, eu tinha uma questão ali de tratar a minha ansiedade, eu preciso ter objetivos claros, né, dentro da terapia com o meu psicólogo e saber para onde a gente está caminhando junto, o que a gente está fazendo. Quais seriam os marcos de progresso no caminho, digamos assim. Então, isso faz a terapia ficar muito mais, ter muito mais sentido, tá? Então, uma coisa que talvez também nunca tenha te falado e você já pode ter pensado é que, apesar da fala ser a principal ferramenta do terapeuta, algumas pessoas elas acabam deduzindo de forma equivocada, tá? Que a terapia ela não passa de uma conversa que você podia ter tido ali com um amigo seu, com alguém da sua família que te escuta bem, te dá bons conselhos. Mas isso não é verdade, tá? Porque o que acontece é que dentro dessa conversa, dentro dessa fala, tem intervenções, tem maneiras de conduzir, perguntas a serem feitas, a forma de falar que vai muito além de um aconselhamento. Na verdade, é muito raro ter um aconselhamento diretivo, assim. O que normalmente acontece realmente são perguntas que te fazem chegar nas respostas que fazem sentido para você, que são coerentes com os teus valores. É um lugar de escuta, é um lugar de acolhimento, é um lugar onde você não vai ser invalidado, é um lugar onde você vai ter ajuda para encontrar as tuas próprias respostas. E, claro, no meio disso existem técnicas, ferramentas que vão sendo aplicadas a depender da tua necessidade, tá? E aí eu quero até aproveitar e trazer alguns mitos aqui sobre o processo terapêutico que muitas pessoas carregam, e talvez você já tenha ouvido falar, e talvez em roda de conversa ali com seus amigos, num restaurante, num bar, vocês estão falando, e pode ter aparecido isso, e talvez você faz terapia e não sabia nem como defender aquilo, ou nunca fez porque você acredita em alguma dessas coisas que eu vou falar. E a primeira delas, que já vem mudando bastante, ainda bem, é que apenas as pessoas fracas ou com problemas muito graves buscam terapia. Aqui é muito importante você entender que a terapia, a gente trabalha não só com problemas, focados nos problemas, em coisas graves, mas também em desenvolver habilidades sociais, habilidades de gerenciamento das emoções, uma comunicação mais assertiva, habilidades para resolver problemas, regulação emocional, tolerância à frustração. Então, vai muito além de só ajudar nos problemas, mas também em te ajudar a se desenvolver como uma pessoa melhor, né? E uma pessoa melhor, ela precisa ter essas habilidades todas, né? Para gerenciar a sua própria vida, os seus problemas. Então, é muito além disso. E é muito bacana quando a gente vê uma pessoa que busca esse espaço, mesmo sem ter, né, um problema super grave, mas elas entendem que elas podem lidar melhor com as coisas que estão acontecendo. Isso exige humildade, exige conhecimento também sobre o próprio processo terapêutico. Então, tenha isso em mente, tá? E o outro mito que eu ia falar aqui, que já é também bastante batido, mas é importante a gente falar, terapia é para loucos, né? Ou às vezes, eu vejo que a terapia a gente já não tem acreditado tanto assim, mas pensa que remédio é para gente louca, psiquiatra é para gente louca. E aí eu até indico um outro episódio que eu gravei aqui, onde eu falo sobre... Agora eu não vou lembrar o nome do episódio, mas tem um que eu falo sobre o histórico, assim, da saúde mental e da loucura. É no início da série sobre transtornos mentais. Eu falo explicando os transtornos mentais. Antes de eu começar ali a falar sobre cada um, que eu tenho falado de vez em quando, né, de toque, ansiedade e tal, eu trouxe uma introdução que eu falo bastante sobre isso. Então, é importante você entender de onde que vem esse conceito de loucura e tudo mais. Então, não é para loucos. Eu nem vou explicando muito isso, porque eu já falei, e o primeiro ponto também acredito que já trouxe uma explicação sobre isso. Uma outra coisa que eu vejo muita gente falando, ou perguntando, ou tendo dúvida, é se a terapia ela é um processo infinito. Se a coisa vai correr solta e faço pro resto da vida. O certo é você fazer pro resto da vida terapia sempre, toda situação, em toda fase, ou tem um tempo para acabar. Então, aqui é importante você entender que a terapia, ela tem um início, um meio e um fim. Ela precisa ter, para que você não crie uma dependência desse terapeuta, né? Você precisa aprender habilidades, desenvolver habilidades, entender sobre os seus sintomas, entender sobre o transtorno se você tem. E, claro que alguns casos são mais complexos, mais graves, vai ter uma ajuda contínua, talvez vão ser anos de terapia, mas em algum momento aquilo vai se passar, já não vai ser toda semana. Precisa ter essa sensação de melhora, e a melhora envolve você não ter mais a necessidade de alguém para te ajudar toda semana a resolver os problemas, entende? Então, não é para ser infinito. Aqui eu tô falando da minha perspectiva, da minha abordagem. Claro que tem algumas abordagens que trabalham com isso, assim, com uma terapia que é para sempre, mas isso me angustia um pouco, assim, pensar que, assim, sempre vai ter problema, sempre eu vou ter que estar ali catando coisa e falando. E claro que a gente sempre vai ter situações, mas quando eu entendo como a minha mente funciona, quando eu tenho ferramentas para lidar com os meus pensamentos, com as minhas emoções, para resolver conflitos, eu não preciso necessariamente ter sempre alguém ali para me falar o que fazer, ou então para eu falar sobre o que tá acontecendo, entende? Então, não é para ser um processo infinito, tá bom? Outro mito que eu quero trazer aqui, muito importante, é que a terapia é só para falar de coisas do passado, só para falar dos meus traumas, da minha infância, e ficar lá remoendo as coisas. Esse aqui é um mito bem comum, viu, até hoje, porque, como eu falei, tem certas abordagens que têm um foco maior no passado. E, gente, o nosso passado, a nossa história é extremamente importante, não tem como a gente negar isso. Não tem como a gente passar pela terapia também sem falar sobre o passado, sobre a sua história, porque foi ele que te trouxe até aqui. Mas se a gente fica só parados, focados no passado, remoendo, revirando, e tentando, né, achar explicações para tudo que eu estou vivenciando hoje, pode ser que eu esteja, assim, perdendo a chance, né, de colocar o meu esforço em mudar aquilo que está no meu controle hoje, em fazer diferente daqui para frente. Então, eu acredito, aliás, que o olhar para o passado, ele é sempre uma forma de me ajudar a agir diferente no presente, a agir melhor no presente. Então, a terapia, principalmente na abordagem que eu trabalho, que é a terapia cognitivo-comportamental, não é só falar do passado. A gente olha, entende, porque as nossas crenças se solidificaram lá, mas a gente tá aqui para trabalhar o daqui para frente, tá? E isso nos ajuda a sair de uma posição também de vítima e encarar, né, responsabilidade sobre a vida que a gente está construindo hoje. Bom, vou falar aqui sobre outros dois mitos pra gente ir encerrando, mas um deles é que a terapia é pra resolver os teus problemas por você. É aquela coisa de terceirizar as decisões e pra terapeuta, né? Ah, o que você faria no meu lugar? O que eu devo fazer? E na verdade, não existe esse lugar do terapeuta de resolver as coisas por você ou te falar o que você deve fazer. Mas sim de te ajudar a analisar as possibilidades, os prós e contras de cada possibilidade e entender aquilo que faz sentido para você nesse momento. Então, não vai ser um lugar onde você vai colocar os probleminhas lá no colo do terapeuta e falar, resolve aí para mim ou me diz o que eu devo fazer. E outra coisa também que muita gente fala, esse ponto aqui é bem importante, que fala sobre terapia ser muito cara e não ser acessível para as pessoas, né? E aí eu tenho, nossa, muita coisa para falar sobre isso. Mas, de fato, gente, a terapia, ela não é barata. Eu não tô aqui para dizer que é barato, né? Com a maioria dos profissionais, a gente tem uma média, assim, de pelo menos de R$100 para cima a sessão, o que daria numa terapia semanal aí um investimento de R$400. ou mais, né? Na maioria dos casos, R$400 ou mais. Então, é claro que a gente pensar num valor desse por mês e olhando para a realidade do nosso país, a gente sabe que não são todas as pessoas que podem fazer esse investimento. Mas é importante a gente trazer a problemática também de que a gente, né, mesmo pessoas que têm uma renda muito baixa, mesmo pessoas que têm que estão em níveis sociais mais baixos, a gente vê, né, as pessoas elas fazendo o que podem e o que não podem para ter acesso a coisas que elas consideram importantes. Então, não é raro a gente ver pessoas que ganham um salário mínimo, mas que têm um iPhone, que parcelam um iPhone. Ou mesmo pessoas que não que ganham mais do que isso, mas que consideram aí R$400 por mês caro, mas são pessoas que, né, compram roupas todo mês, são pessoas que têm lazer todo mês, que saem para comer todo mês ou pedem comida em casa. E eu não estou falando contra essas coisas, porque o lazer, isso tudo é importante. Mas eu estou falando aqui que quando a gente valoriza e prioriza algo, a gente dá um jeito de fazer aquele investimento. E claro, e tem até valores até mais abaixo, pessoas que cobram um valor social, tem clínicas que atendem gratuitamente, mas eu não vou mentir para vocês, é bem difícil encontrar vaga disponível, né? E nem sempre esses profissionais que cobram também tão barato, um valor mais acessível, eles são os melhores profissionais, eu tenho que falar a verdade para vocês. Mas já conheço muitos profissionais ótimos que disponibilizam alguns horários da agenda deles para atenderem ou gratuitamente ou com um valor simbólico. Então, né, vale a pena você ir atrás, você perguntar e tentar encontrar esse profissional. Mas o que eu quero trazer à discussão aqui é que, independente da tua situação financeira hoje, se você tem repetido isso, que a terapia é muito cara e tal, eu queria só trazer essa reflexão de que o profissional que está ali, né, ele muitas vezes fez investimentos muito altos para finalmente poder estar atendendo, para além da faculdade somente. Grande parte dos psicólogos, eles fizeram faculdade particular e numa faculdade privada, muitas vezes financiaram aí um valor que pode variar entre 40 mil ou 100 mil reais ou até mais. E para poder atender e para oferecer um serviço de qualidade, ele não pode parar pela faculdade, né? A faculdade muitas vezes não prepara da melhor forma para começar a atender. Então, esse profissional, ele precisa fazer formações, especializações, ele precisa fazer supervisão, né? Que é pagar um outro profissional mais experiente para ajudar ele, né, nos casos. Então, todos esses investimentos, eles fazem com que realmente a terapia ela tenha que ter um valor ali que seja justo também para o tempo desse profissional. Então, é importante a gente pensar isso, né? Por que a gente não questiona tanto o valor de uma consulta médica que raramente no particular vai ser menos do que 200, 300, R$400, isso. Falando aqui em São Paulo, ainda é difícil de encontrar, viu? Que a gente encontra aí de 600 para cima. Ou, muitas vezes, é claro, né? No médico, a gente acaba, quem não tem recurso, acaba buscando no SUS, no público. E a gente sabe que a terapia não é também muito acessível nesse espaço público. Então, a gente tem uma questão muito complicada de saúde mental no nosso país. Realmente, para pessoas que não têm condição, é muito difícil de encontrar bons profissionais, de encontrar esse serviço gratuitamente no sistema público. Mas o que eu estou querendo te falar aqui é que se você hoje consegue investir R$200 por mês, R$100 por mês, R$300 por mês, R$400 por mês, seja o valor que você consegue, 500, 600, saiba que é possível que você encontre um profissional que possa te atender por esse valor. E que esse investimento, ele pode parecer alto, mas ele vai te ajudar a talvez não ter que gastar lá na frente com outras coisas, sabe? Com remédio, com psiquiatra, com perder uma oportunidade, um trabalho, um relacionamento. Então, o valor, ele é muito subjetivo, né? Porque como que a gente precifica você conseguindo lidar melhor com as suas emoções, você tendo redução dos sintomas, do seu transtorno? É realmente difícil de precificar. Mas eu só queria trazer essa perspectiva para você entender que realmente não é acessível para todo mundo, mas é um serviço que vale esse, né, esse investimento. E na medida que eu posso e as psicólogas que eu conheço podem, a gente está fazendo nossa parte para trazer acessibilidade para pessoas que não podem pagar. Mas se você pode pagar, e assim, ó, muita gente que pode pagar são as pessoas que mais falam que, ah, é caro, ah, não dá pra fazer, mas são pessoas que estão gastando dinheiro com outras coisas, que pra elas é mais importante. Então, a gente precisa se perguntar qual é o lugar que eu tenho colocado a saúde mental na minha vida. E aí, eu quero até aproveitar e deixar aqui o convite, se você quer fazer terapia, se você, né, passa por algum desses problemas que eu falei aqui, tanto precisa de um tratamento para transtornos mentais leves ou graves, se você precisa desenvolver habilidades sociais para melhorar a sua qualidade de relação consigo mesma, com os outros, se você precisa aprender a lidar melhor com as suas emoções, se você precisa se conhecer, sabe, tá desanimado, sem sentido, sem propósito, precisa se conectar melhor com os seus valores pessoais, se você precisa desenvolver hábitos melhores, aprender a lidar com a tua alimentação, tá, né, descontando na comida, se você precisa superar eventos traumáticos da sua infância, da adolescência, da vida adulta, se você passa por depressão, ansiedade, estresse, enfim, você precisa de ajuda e não deixa, não empurra com a barriga isso. Não vamos aumentar essa estatística que já tá tão ruim no nosso país, sabe? Vamos trabalhar até com a prevenção. Talvez você não tá ainda vendo essas questões, mas você pode já ir se prevenindo e construindo uma saúde mental mais sólida. Então, eu quero deixar o convite aqui para minha clínica, Clínica Psi do Futuro. É, eu não atendo no momento, mas eu estou focando completamente na minha clínica. É, eu estou grávida, né? Mais um bebezinho vindo a caminho. Então, quando eu pensei em voltar a atender, agora eu já estou grávida de novo. Eu vou esperar um pouco mais. Mas eu fico feliz que eu tenho uma equipe que eu confio e que hoje atende mais de 400 pessoas todos os meses. E a gente conseguiu chegar num valor que, né, tendo em vista que são pessoas muito qualificadas, tendo em vista os preços que são trabalhados no Brasil, a gente conseguiu chegar num valor que eu acredito que tá acessível para uma parte das pessoas. E, mas mesmo que você acredite que não consiga pagar, preencha o formulário que está no link aqui na descrição, porque a gente pode também, né, pensar em formas de te ajudar. Então, o link tá aqui na descrição do episódio. Também lá no meu Instagram você encontra mais informações a respeito. Se você ainda não me segue, @alanaanijar. E esse foi um episódio realmente de conscientização. Eu quero muito te pedir para compartilhar com o máximo de pessoas possível o que não te falaram sobre a terapia. E depois me conta lá o que você aprendeu de novo aqui nesse episódio, tá bom? Um beijo, uma ótima semana. Nos vemos na terça que vem. Tchau, tchau.